Muito boa tarde, meio-dia, 6 minutos. Está começando 60 minutos desta sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte, gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. E é destaque agora do 48, veja o que terá no Centro de Inovação de Criciúma, chamado de CRIO. Espaço reúne startups, grandes empresas e rede de apoio. E Sara zera fila de espera por tomografia. A Secretaria de Saúde entregou 326 autorizações de exames nesta sexta-feira. Expresso Rural e Camerata Florianópolis se apresentam em Forquilinha. Show será gratuito e acontece neste sábado e tem apoio da Som Maior. Também destaque no 48, o governo encaminha a pavimentação do trecho da SC-435. Tem também destaques no blog de NBIS, Estadual Sub-20, Criciúma encara o Avaí nesse sábado e Jonathan treina a semana toda, mas não viaja para o Rio de Janeiro. Além disso, reportagem especial do Gabriel Mendes, Lei do Ex, 10 jogadores que já passaram pelo Criciúma estão em equipes da Série A. E aí aparecem aqui alguns, tem o Alex Santana, tem o Rafael Bilu. O Rafael Bilu tá onde? Onde é que tá o Rafael Bilu? Tem aqui na matéria onde está o Rafael Bilu, está no Cruzeiro. Goleiro Raul, meia Marlon Freitas também estão aqui. Zé Marcos, o Dodi, o Renato Kaiser e o Léo Gamalho são alguns dos citados aqui. Acho que eu citei todos, né? Acho que acabei citando todos. Marlon Xavier tá aqui também. E Julimar e Thiago Heleno. Esses são os jogadores que já passaram pelo Criciúma e devem enfrentar o Criciúma nessas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E isso é só um pouco de tudo que você confere no 48.com.br, 48 por extenso.com.br. Muita gente passou a semana pedindo fotos. Ontem à tarde já foram divulgadas fotos do Viva Mais, terceira edição do Viva Mais, que aconteceu no último sábado na Arena Criciúma. Várias e várias fotos. Tem uma matéria só com uma galeria bem completa de fotos do Open Viva Mais de Beach Tennis, que foi realizado no último sábado, o Open Viva Mais de Beach Tennis pela primeira vez, contemplando nós, os marmanjos, com etapas masculina e etapa mista também. E no programa de hoje eu vou falar com um empresário serial aqui da nossa região. Ele que é dentista de formação, mas acabou investindo em diversos setores, muito mais no setor da saúde, mas em vários negócios, e acabou focando mais no empresário do que no dentista. A gente vai conversar com o Guilherme Mai, que é proprietário da Mai Ben Pharmaceutical. Vai falar sobre o começo da carreira, a carreira como dentista e como que surgiu esse braço do empreendedorismo. E agora, meio-dia, 10 minutos, vamos para os fatos relevantes desta sexta-feira. Obviamente, ainda tem reforma tributária como fato em destaque. Vai virar uma mega sena, diz API, sobre sorteios de 700 milhões na reforma tributária. O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda afirmou ontem que os sorteios previstos para premiação de consumidores que pedirem nota fiscal na compra de produtos e serviços devem distribuir todos os anos algo entre 600 e 700 milhões de reais. O instrumento deve funcionar como uma espécie de nota legal, adotada atualmente em vários estados do país. O valor estimado pelo Ministério da Fazenda para distribuição de prêmios corresponde a 0,05% da arrecadação prevista com os novos tributos instituídos pela reforma tributária. Vai virar uma mega sena. Todo ano a gente faz duas megas da virada do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, brincou a API, ao detalhar o projeto de regulamentação da reforma tributária encaminhada nesta semana ao Congresso. O CBS e o IBS compõem o imposto sobre valor adicionado, o IVA dual, considerado ponto crucial da reforma tributária do consumo. Eles serão geridos, respectivamente, pela União e por estados, Distrito Federal e municípios. Esses dois novos impostos substituirão os atuais IPI, PIS e COFINS, que são federais, ICMS estadual e ISS municipal. E ainda, segundo o secretário, o detalhamento de como vai funcionar esse programa de premiação ainda será feito por uma regulamentação a ser proposta mais adiante pelo Executivo. Como deve funcionar? Em linhas gerais, a ideia é realizar um sorteio para incentivar a emissão de notas fiscais em moldes semelhantes aos adotados na Mega Sena. Um ticket seria emitido para participar do jogo, dependendo do valor que constasse dos documentos de aferição. Segundo a API, o sorteio deve funcionar com base no valor mensal consumido pelo cidadão. Consumo de até R$1.000, um ticket para participar do sorteio seria emitido a cada R$100. Consumo entre R$1.000 e R$2.500, um ticket para participar do sorteio seria emitido a cada R$150. E consumo superior a R$20.000, um ticket para participar do sorteio seria emitido a cada R$1.000. Faltou um pedaço aqui. A gente tem até R$1.000, a gente tem de R$1.000 a R$1.500 e a gente vai para R$20.000. Quem gastar de R$2.500 a R$20.000 está fora do sorteio, será? Será que é isso? A criação do programa de incentivo à cidadania fiscal está expressa no artigo 55 do projeto de regulamentação da reforma tributária. Qual que é o objetivo do governo aqui? É distribuir dinheiro? Não. É eleitoral? Não. É populista? Não. Não muito. Na verdade, o objetivo é fazer com que o consumidor vire uma espécie de fiscal do Sarney. A pessoa que é mais velha sabe o que é o fiscal do Sarney. Só que o fiscal do Sarney fiscalizava os preços. Aqui não, vai fiscalizar o faturamento. Por quê? Porque o governo só recebe se tem nota emitida. Se não tem nota emitida, não gera imposto, o governo não recebe. Então, para que o consumidor exija a nota, que é para participar do sorteio, e forçar o prestador de serviço, o comerciante, a indústria, seja lá quem for que está prestando serviço, que vai receber, emita a nota, não faça sem emissão de nota, aí o governo criou esse pão e circo tributário de colocar a pessoa num sorteio, se é tipo uma Mega Sena, é basicamente a mesma chance de ganhar na Mega Sena, praticamente zero, mas vai dar uma pressão do consumidor em cima do prestador de serviço ou do comerciante. Inflação prévia da inflação desacelera mais do que o esperado em abril. O que isso significa? Em março, o indicador, que é o IPCA 15, desacelerou 0,36%, mas ficou acima das expectativas. Já nesse mês, o IPCA 15, que é conhecido como a prévia da inflação, ficou em 0,21% em abril frente a março, segundo o IBGE. O índice ficou abaixo das 35 projeções coletadas pelo Valor Data, que iam de uma alta de 0,23 a um avanço de 0,36. A mediana das expectativas apontava uma inflação de 0,28% no mês. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 3,77%, abaixo dos 4,14% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2023, o IPCA 15 foi de 0,57%. O objetivo da inflação perseguido pelo Banco Central nesse ano é uma inflação de 3%. Eu acho que falei sobre isso na semana passada. Inflação de 3% com uma banda de margem de margem aceitável, margem de erro. Tolerância de 1,5 ponto para cima ou 1,5 ponto para baixo, porque sim, tem limite para baixo também. Portanto, a variação de 12 meses do IPCA 15 de 3,77 está dentro da banda da meta, fica dentro desse intervalo considerado aceitável. É importante lembrar também que o indicador oficial da inflação é o IPCA, que ainda não foi divulgado. O IPCA 15 é divulgado no meio de uma e outra divulgação do IPCA. Inclusive, e faz tempo, não pode ser que eu erre o país, mas o João Toledo da Ibiúna, ele esteve aqui em Criciúma, não na semana passada, na outra semana. Ou foi na semana passada? Foi na semana passada, se não me engano, na quinta-feira passada. É, ele esteve aqui, ele que é da Ibiúna, que é uma gestora de investimentos gigantesca e super conceituada, principalmente na área macro. Então, o investimento deles é baseado em informações da economia mundial. E ele levantou um dado que eu fiquei abismado e que depois que ele falou para mim pareceu óbvio. Os países que não têm inflação, eles não calculam a inflação tanto quanto a gente. No Brasil, nós temos 24 divulgações da inflação durante um ano, porque tem o IPCA e o IPCA 15, os dois são mensais, e eles ficam intercalando. O IPCA 15 vem normalmente um pouco depois do meio do mês, e o IPCA vem falando do mês inteiro anterior. E, se não me engano, era o Canadá que ele falou, ou algum outro país desse estilo, um país já bem consolidado, mas eu acho que é o Canadá, que o cálculo da inflação até pouco tempo era feito a cada 3 meses. Ou seja, enquanto nós aqui calculamos a inflação 24 vezes por ano, lá eles calculavam 4 vezes por ano. Então olha a diferença de quando não há inflação, não há muito o que medir, se ficar medindo todo mês vai simplesmente dizer e a inflação este mês ficou igual ao mês passado, que é igual ao mês passado, que é igual ao outro mês anterior. Mais uma do Valor Invest. Americanas contrata 748 pessoas e não fecha lojas nessa última semana. A Americanas finalizou a semana entre 15 e 21 de abril com 33.059 funcionários sob regime CLT. No período, a companhia teve 748 admissões, 184 pedidos de saída, 309 desligamentos involuntários e 66 términos de contrato de experiência e temporários. O número de desligamentos permanece em linha com os períodos anteriores à decretação da recuperação judicial e sua base de funcionários é sazonal por natureza. Sim, acaba tendo muita contratação ali por novembro, por conta do Natal, e aí passou o verão, acaba diminuindo. A Americanas não realizou nenhum fechamento de loja também na última semana e tem mais de 1.700 lojas sob sugestão atualmente. A varejista também registrou 364 milhões em recebimentos e 318 milhões em pagamentos nessa última semana. E para fechar esse primeiro giro, Campos Neto, presidente do Banco Central, afirma a narrativa de que os juros estão absurdamente altos não se mostra verdade. Dizer que os juros no Brasil estão muito altos é falacioso, afirmou nesta sexta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo ele, ao considerar o juro real neutro, aquele que não gera nem inflação nem desinflação, o Brasil teria a menor taxa entre os latinos emergentes. O que a gente tem que comparar é qual é o esforço monetário, ou seja, o quanto eu estou acima da minha taxa de equilíbrio, disse ele durante evento promovido pela Young Presidents Organization nesta sexta-feira. De acordo com dados apresentados por ele, o Brasil está com uma taxa de juros real, que é o juros nominal menos a inflação, de 6,08% ao ano e uma taxa de juros neutra de 4,5%, o que gera um diferencial de 1,58%, menor que o México, de 4,27%, menor que a Colômbia, de 2,72% e menor que o Chile, de 1,68%, mas acima de economias desenvolvidas. No caso dos Estados Unidos, que está com a maior taxa de juros dos últimos 20 anos, esse indicador é de 1,15%. E esses foram alguns dos fatos relevantes desta sexta-feira.
Fatos relevantes. Oferecimento. Turcâmbio Money Exchange.
E no próximo bloco, converso com o empresário e cirurgião dentista Guilherme Mai, proprietário da MaiBem Pharmaceutical.
Dificuldades na expedição das viagens, na manutenção da frota, falta de informação no resultado da operação são desafios rotineiros no segmento das transportadoras. Com 32 anos de experiência no setor de tecnologia para transporte rodoviário de cargas, a Sistema Info entrega um software de gestão fácil e ágil, solucionando os problemas do cotidiano e entregando a melhor direção para uma jornada de progressos. Acesse sistemainfo.com.br/ouvir na rádio e conheça nossas soluções para um futuro mais inovador e eficiente para a sua transportadora. Sistema Info, tecnologia para o transporte.
Vem aí o dia imperdível Unimed. A chance da sua empresa ter o melhor plano de saúde é agora, com até 30% de desconto. É só no dia 25 de abril. Acesse hoje mesmo diaimperdivelunimed.com.br e cadastre-se já para garantir seu plano com até 30% de desconto. Mas lembre-se, é só no dia 25 de abril. Dia Imperdível Unimed. A chance da sua empresa ter o melhor plano de saúde é agora.
As empresas Radar têm o serviço certo para cada necessidade da sua empresa ou patrimônio. Confira! Vigilância humana e eletrônica 24 horas, gestão de controle de acesso, sistema de monitoramento por câmeras, limpeza e conservação, jardinagem e recepcionista. Mão de obra especializada, serviços terceirizados, tem a marca Radar. Criciúma e Araranguá. 48-3461-6363. VigilanciaRadar.com.br.
Teste e comprove que um Volks vale mais na Colina Volkswagen. T-Cross, o SUV mais vendido do Brasil com bônus de até 18 mil reais e taxa zero em até 36 vezes. Nivus, com 12 mil de bônus e taxa zero em até 24 vezes. E para quem deseja esportividade, Polo GTS à pronta entrega. Acesse o nosso site www.colinavw.com.br. Teste e comprove que um Volks vale mais na Colina Volkswagen.
Projeto Elas, dando voz às mulheres.
E a minha mensagem é: permitam-se ser cuidadas, né? Sejam egoístas, é importante a gente ser egoísta em certos momentos. E respeitem cada uma a sua mulher, e as mulheres se respeitem, né? Parem de criticar um pouco e entendam mais.
Um projeto Som Maior Comunicação. Oferecimento: Clínica de Cirurgia Plástica Luciano Schultz, Laboratório Pasteur, confiança para você, segurança para seu médico e Espaço Naturai.
Na farmácia Preço Popular você encontra as melhores ofertas e todo o cuidado para a sua saúde e bem-estar, nas lojas, site ou app. Confira as ofertas imperdíveis de aniversário. Sabonete líquido íntimo Dermafeme com 2 unidades, 200 ml cada, por R$ 13,90 cada. Protetor solar facial Neutrodina Sunfresh, fator 70, 40 gramas, só R$ 34,90 cada. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
A vida fica mais completa de frente para o mar. No Aqua Village, seus dias ganham uma brisa de tranquilidade e bem-estar, aliado ao alto padrão e à segurança de um condomínio fechado. Um lugar único, projetado para você e sua família viverem momentos inesquecíveis. Aqua Village Condomínio Residencial. Balneário Rincão, ao lado do Águas do Atlântico. Consulte o seu corretor. Um empreendimento milênio.
As eleições municipais são uma oportunidade para moldar o destino da nossa cidade. Cada voto conta e pode fazer a diferença. Não deixe de participar deste processo democrático. Informe-se sobre os candidatos, suas ideias e planos para o desenvolvimento local. Juntos podemos construir um futuro melhor para todos. Eleições 2024. Seu voto elege seu destino. Patrocínio Master, Unesc, oferecimento, Sublime Persianas, Maybem Farma, Lojas Adelino, Fontanella Transportes e Construtora Nunes. Uma realização, Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
Voltamos a apresentar Programa 60 Minutos.
Oferecimento. Unesc. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Empresas Radar 30 anos. Nossa história é você. Criciúma e Araranguá. Giassi Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Unicred. Unidos somos Premium. E Vernaza Residencial. Design contemporâneo. Detalhes surpreendentes. Mais um lançamento da construtora Corbeta.
Meio-dia, 26 minutos, natural de Araranguá, Guilherme Maia, formado em odontologia e profissionalmente iniciou sua carreira como dentista com um escritório. Logo depois mergulhou fundo no mundo dos negócios. Essa é a descrição super simplificada do meu entrevistado de hoje, entrevista especial dessa sexta-feira, Guilherme Maia, cirurgião dentista e empresário proprietário da MyBem Pharmaceutical. Guilherme, muito boa tarde.
Arthur, obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui contigo e uma boa tarde a todos aqueles que nos ouvem.
Tu começou como dentista, terminou o colégio, fez a faculdade e começou a trabalhar como dentista. Nessa época, tu já pensava em empreender? Nem que fosse, ah, eu vou criar o meu consultório, depois eu vou trazer outros dentistas para trabalhar comigo. Como é que foi o teu começo profissional?
Assim, Arthur, eu passei no vestibular muito cedo, com 16 anos. Eu ingressei basicamente com 17 na faculdade, me formei com 21. Uhum. Aí eu fiz especialização em ortodontia e implantodontia logo após, né? Eu hoje não atuo mais como cirurgião dentista, eu encerrei as atividades em 2019, como tinha uma carteira grande de clientes, em 2020 eu acabei finalizando, né? Sempre tem alguma coisa que a gente tem que finalizar. Uhum. Então, naquela época, eu acho que eu lia mais sobre economia e sobre administração do que sobre odontologia. Tá. Lógico, estudava, tinha uma excelente relação com a odontologia, né? Sou muito grato à odontologia, mas eu sempre fiquei buscando outras oportunidades de investimento, de negócios, e eu nunca tive um sonho de ter uma grande clínica odontológica, eu nunca tive o sonho de fazer um investimento muito grande na área de odontologia.
Sim.
Meu sonho era fazer isso fora, né? Uhum. E aí fui buscando outros negócios, espaços para que isso pudesse ser concretizado. Mas a odontologia foi, na verdade, o que me abriu as portas, né?
Sim.
Porque, querendo ou não, o dentista, o profissional autônomo, né? Eu falo de mim como dentista, claro, né? Que é a minha profissão, da saúde. A gente aprende a vender, a gente aprende a planejar, a gente aprende a executar, a gente aprende a cobrar, a gente aprende tudo, basicamente, dentro de um consultório. O dentista faz tudo. Então, e eu acho que o mais especial e o mais importante é que a gente aprende a cuidar das pessoas. E aí, quando tem esse olhar humano e aprende a cuidar das pessoas, eu acho que tu traz isso pro mundo dos negócios, as coisas ficam bem diferentes.
Tu falou que aprende no consultório. Não é na faculdade, né? Isso é uma questão que, quando forma médico, quando forma dentista, quando forma até engenheiro, mas acho que principalmente médico e dentista... via de regra eles serão autônomos, né? Via de regra eles terão o próprio consultório, às vezes com um sócio e tal, mas não é um trabalho como um contador, por exemplo, ou um administrador que provavelmente vai entrar numa empresa que vai ter setores. Não, é meio que um bloco do eu sozinho, né?
Sim.
E falta isso nessas faculdades de autônomos, né?
Falta. Eu saí da faculdade em 2008, né? Talvez as coisas tenham mudado um pouco de lá pra cá. Mas na minha época, realmente, o foco era procedimento, né?
Uhum.
O foco era procedimento, era prática. Então, a teórica, a gente não tem basicamente nada sobre isso. E tu vai aprendendo no dia a dia, né? Como conquistar o paciente, que é conquistar o cliente, né?
Uhum.
Que, na verdade, não existe negócio nem empresa sem venda, né?
Sim.
Não existe nada sem isso. E sem retenção de clientes também.
Exato.
Então, tu aprende isso porque realmente é muito necessário.
Uhum. E o dentista... fez um investimento em um negócio. Foi a MyBem primeiro? Tu já começou com a MyBem?
Não, eu comecei com o laboratório de análises clínicas, que eu tenho até hoje.
Análises clínicas?
Isso.
Dentista trabalha bastante com análise clínica?
Então, eu fazia muita prescrição, desculpa, eu fazia muita solicitação de exame de sangue.
Tá.
Fazia muita. Exame de imagem.
Sim.
E exame de sangue. Eu fazia muito implante, muita cirurgia, né?
Uhum.
Então, eu comecei a me interessar. Olha, peraí, então eu acho que uma fatia disso eu também posso participar, né?
Sim.
Então, eu acabei montando um laboratório de análises clínicas. Aí depois iniciei trabalhando com medicamentos como distribuidor, na distribuição.
Tá.
E aí, dentro da distribuição, eu acabei entendendo como funciona o mercado farmacêutico, uhum, e entendendo que eu precisava realmente ter a minha própria marca, né? Aí foi onde, em 2018, surgiram os esforços para que pudesse ter a MyBem, né? É um negócio cheio de barreiras, né?
Uhum.
Porque além de produção, a gente lida com as questões todas sanitárias, de vigilância, as exigências são extremamente altas. Sim. E eu acho bom isso também, né? Porque a gente está falando de saúde uhum, pública, né? E aí...
E a burocracia deve ser gigantesca também, né?
É muito grande.
Deve ser muita coisa lá para poucos funcionários, como acontece normalmente nos setores técnicos do governo, né?
É muito grande, é muito grande. Eu vou te dar só um exemplo, cortando o que eu estava falando. Eu coloquei um pedido de registro de repelente,
tá,
repelente, uhum, e agora estourou os casos de dengue no Brasil, isso, em junho do ano passado. Agora que ele andou na fila. E eu não posso colocar o produto no mercado sem a Anvisa me dar ok. Uhum. Tem todos os laudos lá, técnicos, está tudo certificado. Sim. Lógico, mas a Anvisa precisa me dar um ok.
Uhum.
Agora que ele rodou na fila, talvez uma questão emergencial, mas emergencial quase 4 meses depois.
Sim.
Então,
mas quando foi?
Junho do ano passado.
Junho não é quase 4 meses, é quase
não,
um ano?
Não, 4 meses eu digo que estourou a dengue, desculpa.
Ah, que estourou a dengue,
que estourou, sim, a dengue, realmente foi no início do ano, né?
Ah, sim.
E agora que andou com uma questão emergencial, né? Que andou um pouco mais rápido. Então, assim, é extremamente moroso, né? Uhum. Não é fácil colocar um produto no mercado. Tem muita pesquisa, tem muito teste antes, tem muita certificação. Mas é o que eu gosto de fazer, né? Hoje é a minha vida.
E para esses primeiros investimentos, por exemplo, o laboratório de análises clínicas, imagina que tu tenha buscado talvez um sócio dessa área ou pelo menos um especialista dessa área para conseguir tocar tecnicamente. De onde é que veio esse investimento? Tu já começou buscando em banco, já colocando a cara a tapa ou teve algum apoio familiar?
Não, sempre foi recurso próprio mesmo. Recurso
meu, próprio?
Recurso próprio. Eu comecei todos os meus negócios com recursos próprios. Eu trabalhava muito, né, como dentista. Tinha uma boa renda, era solteiro, não tinha filhos. Então, basicamente, sempre foi... todos os inícios, pontapés iniciais, até hoje, eu trabalho muito com recursos próprios, né? Tanto que, em determinado momento, quando a MyBem ganhou um pouco mais de corpo, de velocidade, eu tenho também uma indústria química em Tubarão,
uhum,
que é onde a gente faz, além de produtos químicos, a gente faz toda a parte de dermocosméticos da MyBem. Exemplo, ácidos graxos, que são utilizados em cicatrizes, né?
Uhum.
Muito utilizado em pessoas acamadas, por exemplo, em, sim, cicatrizes normais. Protetor solar, repelente, tudo que é passado na pele, que é uso externo, a gente, uhum, faz lá em Tubarão. Tudo que a gente faz que é ingerido, a gente faz na planta de Araranguá.
Tá.
Então, quando foi para a segunda planta de indústria, e aí eu vi uma outra oportunidade que foi... soprar e fazer a minha própria embalagem,
uhum,
né? Eu precisei fazer um outro investimento grande e hoje a gente faz basicamente 80% do que a gente consome, nós mesmos produzimos,
sim,
que são as garrafas PET, por exemplo, o xarope vem num frasco de 120 ml PET, uhum, né?
Sim.
Sou eu que produzo, então é tudo isso para dar velocidade, né?
Uhum.
E poder acompanhar o crescimento. Em determinado momento eu acabei criando um fundo, uma securitizadora com capital próprio, né? Para que a gente pudesse ter mais maleabilidade nos investimentos, né? Que fosse, sim, uma coisa mais verticalizada, né?
Sim. E uma securitizadora que, no caso, eu não sei qual é o mecanismo que tu usava, imagino que debêntures, mas é uma espécie de financeira. Como é que eu vou explicar isso de uma maneira bem simplificada? É uma espécie de financeira por onde tu emite debêntures e os investidores adquirem essas debêntures e tu recebe dinheiro para investir. Que não é o mesmo que buscar no banco, porque daí o banco tem que ter lucro e tal. Então, seria um dinheiro mais barato?
Como que eu faço? Eu coloco o investimento em debêntures dentro, tá, da minha securitizadora, meu capital.
Uhum.
E aí eu fomento a minha empresa e fomento outras empresas também, mas com o meu capital. Eu poderia, entendi, no caso, falar, Arthur, tu pode colocar uma debênture dentro do meu negócio.
Entendi.
E aí eu vou te remunerar, sei lá, 120% do CDI, para ser mais atrativo do que um banco, né?
Claro.
115%. Tem gente que remunera até 150%, né?
Sim.
E aí fica, o risco fica alto, né?
Alto pra
tem que usar uma margem muito alta na outra ponta. O spread fica...
É melhor um CDI mais alguma coisa, né?
Exatamente. Então, eu trabalho dessa forma, né? Eu tenho uma debênture, né, registrada na CVM, enfim, é tudo auditado, com capital próprio. E aí, a partir desse capital próprio que está lá, aí eu faço as negociações. Por exemplo, eu vendo hoje num prazo aí médio de 90 dias.
Tá.
Eu vou entregar uma mercadoria em Manaus, 35 dias só de transporte. Mercadoria para chegar no Maranhão, 20 a 22 dias de transporte. Então, tu não consegue usar um prazo curto, né?
O teu
prazo de recebimento e o teu prazo de pagamento, ele fica muito desencaixado.
Sim.
Principalmente porque a gente acaba comprando muita matéria-prima à vista, né? Então, tu tem um delay grande onde tu precisa te financiar. Tu não consegue te financiar em cima de fornecedor.
Sim.
Alguns casos, por exemplo, o varejo. O varejo se financia em banco e fornecedor.
Isso.
Porque aí ele compra com prazo longo e recebe no prazo curto. À vista, no cartão, no cheque. No cheque não, desculpa. No cartão, no Pix. E aí o financiamento fica mais fácil.
Sim.
No nosso caso de indústria, ele fica um pouco desencaixado. Ainda mais quando está fazendo investimentos, colocando maquinário, aumentando linha e tudo mais. Então, essa foi uma forma que eu fiz para poder colocar o meu capital. O meu capital acaba rendendo também, porque ele rende através da debênture.
Sim.
Ele fica garantido e ele rende na outra ponta também através do que eu posso utilizar de desconto financeiro, onde eu já coloco na margem do meu produto, né?
Tá, mais um negócio que a gente já falou aqui, o negócio como dentista tu descontinuou.
Isso.
E aí tem, o laboratório tá ativo ainda?
Tá, está.
Contigo?
Isso.
Aí tem a MyBem com duas linhas, né? Tem a securitizadora, isso. Tem a empresa de embalagem.
Isso.
E... tem também um investimento, não sei em que pé que tá agora, que é um investimento em escritório de investimentos também.
Isso.
O que veio primeiro, a securitizadora ou o escritório de investimentos?
O escritório primeiro.
E como foi
de lá que eu vi a oportunidade da securitizadora.
E como é que tu entrou nesse ramo? Porque no resto do caminho que tu contou até agora...
Sim. Faz sentido,
né? Era uma lá de Siri, né? Um puxava o outro,
isso,
né?
Isso, faz sentido.
Mas assim, como é que tu entrou nesse investimento de um escritório?
Desde que eu me formei, em 2008, eu abri uma conta na Banif Invest.
Tá.
Talvez algumas pessoas vão lembrar, a Banif, ela patrocinava a Portuguesa.
Tá,
Não sei se eu te lembro.
Sim, sim.
Na época só existiam, hoje eu vou falar quem são hoje os concorrentes, é XP, BTG, enfim, entre outros. Na época existia a Ágora, no Rio de Janeiro, e a Banif.
Sim.
Eu acabei optando pela Banif, talvez pela propaganda, não sei, que eu vi na televisão, mas eu acabei optando pela Banif Invest. E eu lembro que para abrir uma conta, a gente tinha que despachar para o Sedex, era um monte de documentos, enfim. Mas, sendo sucinto, eu já operava no mercado financeiro naquela época. Foi bem naquela época de 2008, teve uma grande queda da bolsa, a gente teve a recessão, quebraram aqueles bancos nos Estados Unidos. Foi bem naquela época que eu entrei no mercado, então já aprendi na dor. E eu sempre continuei operando, sempre gostei muito. E aí muitas pessoas falavam, Guilherme, tá, o que tu compra de ações, o que, que tu faz, enfim. E eu falava para um, para outro, aí tá, a gente tinha um grupinho no WhatsApp ali, onde passava algumas dicas do que fazia. Hoje eu faço muito menos, eu operava bastante antes, tinha mais tempo. E aí aconteceu que veio a oportunidade de a gente abrir, através de assessores de autônomos, de investimento, de AI, a gente abrir uma basicamente o escritório da Necton, né?
Sim.
A Necton estava fazendo um plano de expansão, a Necton hoje foi comprada pelo BTG, e a gente acabou abrindo esse escritório. A conta que eu fazia é o seguinte, só o que eu deixava de corretagem na mesa... operando futuros.
Sim.
Boi, milho, índice.
Então tu operava, dólar. Operava mesmo.
Operava mesmo, operava bastante.
Operar futuro,
eu ainda opero, mas eu opero bem menos.
Operar futuro tem que parar pra fazer aquilo.
Eu operava bastante. E a conta que eu fazia é o seguinte, bom, só o que eu deixo na mesa, na XP aqui de corretagem, a gente consegue bancar o escritório. Então foi mais ou menos isso. A gente acabou abrindo os escritórios. Em determinado momento houve uma fusão com a Plantari, que é uma empresa de Timbó, que tem umas 6 ou 7, eu acho que umas 8 unidades hoje, tem em São Paulo. A Plantari fez uma fusão com a Unique Investimentos, que hoje é a Unique Investimentos, que na verdade a Unique é uma empresa de uma provedora que tem capital aberto, e virou uma grande fusão. Então foi isso que foi feito nesses escritórios, né?
Unique não, Unifique, né?
Unifique, desculpa.
Unique é aquela pirâmide que tirou dinheiro de um monte de...
Perdão, Unifique.
Sim, a Unifique, inclusive, das novas, é a catarinense que mais se destacou, né? Teve a Unifique, entrou em 2021 na bolsa e virou um, e virou um sucesso. Mas essa informação tu me passou agora no intervalo, que tem a ver com a custódia, né? O que aumentou isso. Muito a plantar foi a custódia, né? Então aproveita que tu acompanhou esse caso e explica para quem está ouvindo. Onde é que ficam as ações das empresas? Como é que é a custódia das ações da empresa?
A grande negociação foi o seguinte. A Unifique, ela abriu capital através da XP.
Sim.
A XP foi o grande fiador, digamos, né, do
Sim.
projeto.
Uhum.
Então, todas as custódias, toda a custódia dos sócios e a custódia da empresa, que são todas as ações que elas têm, ficaram custodiadas na XP.
Sim.
O BTG queria trazer a Unifique.
Tá.
A Plantari fez a intermediação, porque eles são da mesma cidade, de Timbó.
Sim.
Então eles têm muita relação. Então o trabalho foi trazer a custódia, que é uma custódia de R$1 bilhão, né, que hoje é o valor de mercado da Unifique, para o BTG. Então essa foi a negociação. Lógico que o BTG acabou desembolsando para poder trazer, e a Unifique teria que ter alguma vantagem para migrar, e acabou migrando aí depois de talvez 4 ou 5 meses de negociação, foi o que aconteceu.
Sim. Desses negócios todos que tu apresentou, me chama muito a atenção, tu já citou aqui, agora tu tem a securitizadora que dá uma dinâmica financeira diferente, mas era tudo no estilo bootstrap, né? Era com recurso próprio. E todas vieram para atender uma necessidade tua, não necessariamente que tu via uma abertura no mercado, óbvio que depois tu via a abertura no mercado, mas assim... Eu preciso de embalagem para minha empresa, então eu vou fazer as embalagens. Quando tu pensava em fazer essa empresa, era só para fazer para ti ou tu já pensava em atender outras indústrias, até concorrentes, por exemplo, na de embalagem? Tu vende embalagem para concorrentes também, para outras empresas cosméticas?
Quando eu comecei as embalagens, a ideia... era vender para outros clientes também, né?
Uhum.
Outros fornecedores, ter outros clientes, né?
Sim.
O que acontece é que quando eu coloquei para startar a fábrica, eu percebi que tudo que eu tinha ali não iria suprir a minha capacidade.
Tá.
Então, até em alguns momentos, por exemplo, há um mês atrás teve uma quebra no PET.
Uhum.
O PET ele é fornecido muito pelo Paraguai, vem do Paraguai para o Brasil.
O plástico PET.
O PET, o plástico. E sumiu do mercado, faltou no Paraguai, enfim. Então eu tive que comprar frascos de fora, né?
Uhum.
De todos os lados, enfim. Então em alguns momentos até eu preciso comprar de fora.
Sim.
Então hoje o foco é, primeiro, conseguir deixar a indústria bem produtiva para que possa nos atender e sobrar para que a gente possa vender para fora.
Sim.
Mas nesse momento eu não consigo atender... outros clientes. Eu preciso me atender. Eu vou contar uma história. Em 2009, eu fui... Quando eu tinha esse plano de montar a MyBem... 2019, tá. Desculpa. Quando eu tinha esse plano de montar a MyBem, eu pegava as caixinhas de remédio e eu olhava. Fabricado por, distribuído por.
Tá.
Quem fabrica, quem distribui.
Claro.
Porque nem sempre quem está vendendo e tem a marca na frente... é quem está fabricando. Então,
muitas vezes não é, né?
Exatamente. Então, eu ficava olhando no estoque, as caixinhas, enfim. Aí descobri um parceiro em Minas Gerais que fazia medicamentos para outras empresas. Então, vou tentar fazer já e terceirizar uma linha para mim.
Sim.
Então, eu fui a Minas Gerais, enfim, sentei com esse parceiro. Na época, a gente deu start no negócio. Seria alguns xaropes, dipirona, que é analgésico, enfim.
Uhum.
Só que em determinado momento chegou a pandemia. E aí travou tudo, porque mudou totalmente a dinâmica do negócio. O negócio
Sim.
mudou, os medicamentos migraram para outro segmento, basicamente, né? Outro nicho. E o negócio morreu ali, digamos.
Uhum.
Este ano eles me procuraram. Hoje eu fabrico para eles.
Olha que legal.
Hoje eu fabrico para eles. 5 itens. Eu não tenho isso, não faço private label ali na MyBem.
Sim.
Mas por serem parceiros antigos, a gente teve uma boa relação. Eu fiz, olha, vou fazer para vocês, vou tentar fazer. E eles me deram bastante capilaridade também, porque eu já tenho quase 60 anos de empresa, indústria farmacêutica no mercado. Então me ajudou bastante também a ganhar uma capilaridade que aconteceu nesse ano.
Quantos negócios que a gente falou aqui? A MyBem, o laboratório, empresa de embalagem, a securitizadora... O escritório, tu tá no escritório ainda?
Tô, mas eu participo bem...
Bem pouco.
Bem pouco.
Era sobre participação que eu queria falar mesmo. A gente falou de 5 negócios diferentes.
Isso.
Como é que tu participa dos 5 negócios? Como é que tu mantém os 5 negócios grandes funcionando bem? Como é que tu tá em cinco lugares ao mesmo tempo?
Não é fácil. Eu não consigo estar, né? Então, aí, durante a caminhada, a gente vai priorizando algumas coisas, né?
Sim.
Tem um momento que a gente expande, né? Basicamente, falando bem em português, a gente atira para todo lado e aí depois a gente foca naquilo que a gente acredita que tem mais rentabilidade, que a gente gosta mais, que tem mais futuro, né? Enfim, tem mais mercado. Aquilo que tu te identifica, né? Como, também como profissional, a gente tem que pensar nisso. Então, hoje, o meu foco maior hoje, ele fica todo em torno da MyBem.
Tá.
Hoje fica em torno da MyBem. Só que em torno da MyBem eu tenho a indústria química que abastece, a parte de embalagens que abastece, eu tenho a parte de distribuição que também faz distribuição e a securitizadora que acaba participando diariamente também.
A química tu faz matéria-prima também, né?
Não, a gente faz desde produto de limpeza até veda reboco, veda concreto, até os produtos que a gente utiliza na MyBem, que são os dermocosméticos, a gente faz. Faz uma série de produtos, de itens lá naquela indústria.
Até veda reboco?
Faz.
Tu vai abrindo, né? Tu vai vendo, juntar isso aqui com isso aqui, mais aquilo ali e vai abrindo mais um.
É que normalmente, por exemplo, quando fala de invase, né? Uhum. São máquinas de invase. E quando tem uma estrutura química de tanques e, enfim, engenheiros químicos, basicamente os produtos são muito parecidos, né?
Sim.
Só que são de áreas diferentes. Muda totalmente o setor, muda totalmente a tua forma de conversar com o público, a parte comercial é totalmente diferente. Mas a parte de produção pra gente que produz medicamento acaba sendo algo do dia a dia.
Sim. É interessante que o... Como é que é o nome da substância que é usada em obturação?
Resina?
Não, é outra, é com A, não lembro qual é o nome.
Amálgama.
Amálgama, amálgama é tipo um cimento, né? Então, assim, a minha mãe é dentista, por isso que eu vejo que, assim, muita questão de uso de químico, né? Mistura uma coisa com a outra pra fazer, então, com certeza, isso tu já tirou dali do trabalho, né? De que uma coisa com a outra dá pra fazer uma química legal.
Isso, e até por exemplo, eu fiz muito implante, né?
Sim.
O sistema de implante... que é usado catraca, né?
Sim.
Pra fixar um implante no osso.
Uhum.
Ele é muito parecido com o que tu utiliza nas máquinas, né?
Sim.
Catraca, parafuso, é tudo muito... Na verdade, acaba sendo tudo muito parecido. E como a gente trabalhava... Eu trabalhava muitos anos, sei lá, com um implante aí de 5 milímetros, 4 milímetros. Com uma chave de 1.2. Quando tu trabalha numa máquina que tem um tamanho muito maior, acaba sendo até muito mais fácil pra quem já tem habilidade manual, né?
E expansão desses negócios? O principal é a MyBem, né? Como é que tu planeja daqui pra frente? O que tá no teu planejamento agora? O que a gente pode ver da MyBem daqui pra frente?
Eu adquiri aqui dois terrenos aqui em Criciúma. Então, a ideia é que a gente traga... Eu tô estudando isso, né?
Sim.
Mas a ideia é trazer uma fábrica pra cá que faça produtos injetáveis. De uso hospitalar.
Sim.
Então a gente está na fase de estudo. Eu já tenho, não tenho alvará para construção ainda, mas deve estar saindo. E a ideia é montar uma fábrica para que a gente possa atender hospitais. Qual que é
tipo de produto injetável?
Essa é a parte que a gente está estudando. Mas produtos injetáveis são utilizados intravenoso, né? O que tu recebe intravenoso quando vai ao hospital? Basicamente isso.
Tipo epinefrina, essas coisas? Adrenalina?
Propofol, o próprio soro, Ringer, lactato, esses produtos que a gente está estudando já faz algum tempo. Só, qual que é a grande dificuldade? Muito diferente de uma fábrica que tu vem, coloca, começa a operar, essa fábrica ela precisa abrir, colocar os produtos para rodar, registrar os produtos, solicitar registro e fechar por 2 anos. Para esperar que os produtos tenham 2 anos de validade e a gente possa validá-los e colocá-los no mercado. Esse é o grande X da questão.
Desses injetáveis em si ou de todos?
Qualquer medicamento que seja registrado, né?
Nossa, então tu tem que arriscar 2 anos de investimento para conseguir
com a fábrica fechada.
Para quem consome é maravilhoso, mas para o empresário é um risco gigantesco.
É um risco grande, né? Porque o mercado muda muito rápido, né?
Tu tem sócio nos teus negócios aqui?
Eu tenho sócio lá na Beta Química.
Tá.
E só.
E só? Por não ter necessidade?
Não, eu já tive mais sócios antes, mas a gente foi fazendo cisões e foi separando, enfim. Mas sempre com poucos sócios.
Para futuro, tem uma frase que eu acho muito, muito interessante, que assim, uma empresa tem basicamente 2 destinos, 3 destinos na verdade, ou ela vai ser dada para alguém, ou ela vai ser vendida para alguém, ou ela vai fechar. Não vamos trabalhar com a possibilidade de fechar.
Por favor.
Mas assim, nos teus negócios, na tua cabeça, tem a possibilidade de, por exemplo, vir uma grande farmacêutica e querer comprar a MyBem, ou alguém querer comprar a fábrica de embalagens? Tu já teve propostas como essa? Tu pensa nisso? Ou é algo que tu faz questão de deixar para ti como um patrimônio teu?
Assim, a MyBem, ela tem muita história para mim, né? Uhum. O meu nome é Guilherme Mai, né? Para quem não sabe. Meu primeiro filho tem dois filhos, é Benjamin. Então, o Ben vem de Benjamin.
Ah, o Ben eu não sabia.
Basicamente, todos os meus itens eu coloco Ben no final. Eu tenho o FluiBem, eu tenho o LactiBem, a gente tem o HidraBem. Uhum. Eu uso muito, né? O nome dele. Nos produtos, eu acho que negócios são feitos para serem perenes, né? Se em algum momento a gente imaginar que esse seja o caminho, talvez seja o caminho. Mas hoje eu trabalho com a hipótese de que a gente caminha com as próprias pernas, encontra o mercado, se reinventa todos os dias e busca oportunidades para que o negócio fique cada vez mais sólido e maior, enfim, né?
Mas já chegou alguma proposta dessa de aquisição?
Não chegou, mas a gente já tive algumas conversas, né? A gente participa ali da feira Abradilan, que é a maior feira de medicamentos da América Latina. Então, todos os grandes players do Brasil, que a maioria são grandes grupos, né?
Uhum.
Estão sempre presentes, algumas conversas, mas a gente nunca teve uma proposta, algo do gênero.
E do contrário, tá de olho no mercado para alguma aquisição para daqui a pouco fazer uma expansão mais rápida?
Não sei, pode acontecer, pode acontecer. Mas com o que a gente trabalha hoje... Eu não vejo uma necessidade, né, de uma aquisição para ganhar um mercado. Eu ganhei um mercado muito rápido, né? Em 2 anos, aí, nos últimos 2 anos, a gente ganhou um mercado muito rápido na MyBem, né? Nacionalizou ela muito bem. Hoje a gente vende basicamente todos os estados do Brasil.
Uhum.
Atua muito forte em São Paulo e Minas. Maranhão é um estado que eu gosto muito, a gente atua muito bem lá. Então, a gente, que são estados grandes, né, populacionalmente falando. Então, eu acho que tem que continuar ganhando mercado dia após dia, encontrando novas linhas, novos produtos. Porque no começo, quando eu abri a MyBem, eu tenho lá 65 SKUs, que a gente chama, são 65 itens, né, que a MyBem produz. Vários eu descontinuei.
Uhum.
Porque eu abri eles com o mercado do momento. O mercado mudou. Por exemplo, o mercado de efervescentes.
Uhum.
Eu tenho um mercado muito interessante de efervescentes. Principalmente na região norte.
Sim.
Na região norte do Brasil. Mas é um mercado que não me deixa margem. Mas me deixava muita margem quando eu fiz aquele item. Hoje ele não me deixa. Eu freiei. Tirei o pé dele. Trabalho em outros mercados, outros itens que me deixam mais margem, né?
Uhum.
Então as coisas vão mudando, né? Um dia uma coisa, outro dia outra. É mais ou menos como na política, né?
É isso aí, igual uma nuvem, né?
Mais ou menos.
Gui, obrigado pela participação aqui no programa e parabéns e boa sorte no futuro.
Te agradeço, obrigado. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo. Eu tava chegando aqui, o Flávio, o gerente do Banco Safra aqui, PJ, que é meu amigo. Ele falou, te ouvi agora, o Arthur falou que tu vai estar no ar. Manda um abraço. Então aqui um abraço pro Flávio, grande amigo. E agradeço a todos que nos ouviram. Obrigado pelo convite. Tá? Estou sempre à disposição quando puder ser útil. Um abraço a todos.
Maravilha, sempre um prazer. Guilherme Mai, empresário serial, tem várias empresas, vai abrindo negócios quando vai surgindo as necessidades, as oportunidades. Proprietário da MyBem Pharmaceutical e cirurgião dentista de formação e de história agora, né? Cirurgião dentista ficou de lado, ficou
mas,
só no...
Mas eu ainda tiro bastante dente de leite dos vizinhos, da criançada lá. Quando tem um dente de leite, eu sigo, não, traz pro tio que o tio tira.
É isso aí.
Eles já vêm com a boca fechada.
Guilherme Mike foi a entrevista especial dessa sexta-feira. 60 minutos fica por aqui, logo depois do intervalo você fica com o programa do Avesso, que hoje recebe os integrantes do grupo Samba Session.